ficam aquém e outras vezes vão além daquilo que são os resultados. Portanto, eu acho que o país ganha se se concentrar nos resultados, em primeiro lugar. E os resultados são bons. Os resultados são bons. Claro que uma visão um bocadinho mais negativa transforma os resultados bons ainda melhores, porque eles não só são bons, como superam as expectativas negativas. E, portanto, desse ponto de vista, eu só posso agradecer a todos quantos têm primado por este negativismo e por esta falta de confiança, porque no fim do dia o que nós estamos a falar é de falta de confiança. E o que estamos a assistir é que não há ninguém que confie mais em Portugal, nos trabalhadores portugueses e nas empresas, do que o Governo. Pronto, somos os mais otimistas, que o mesmo é dizer, somos os que confiamos mais. E vencemos as previsões negativas em 2024. Estamos prestes a vencer as previsões negativas em 2025. E eu estimo que nós continuaremos a vencer as previsões negativas nos anos seguintes. E isso, naturalmente, é bom para o Governo. Não escondo, é, mas é sobretudo bom para as famílias portuguesas, para os jovens portugueses, para aqueles que querem ter um futuro, para as empresas portuguesas, e é por isso que nós somos procurados cada vez mais também por investidores externos.
Sr. Deputado Paulo Núncio, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, mudando de assunto, tenho ouvido por aí que o complemento solidário para idosos está a custar muito dinheiro ao Estado e que isso poderia até pôr em causa o excedente orçamental previsto para este ano. E este facto tem sido aproveitado por alguns para criticar o Governo pela sua generosidade com os pensionistas. Bom, realmente, como o Governo alargou e reforçou este regime, o complemento solidário para idosos está hoje a chegar a 230 mil pensionistas, mais 100 mil pensionistas do que no tempo dos governos do Partido Socialista. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, para o CDS, este dinheiro não é um dinheiro mal gasto. Pelo contrário, este dinheiro é um dinheiro muito bem aplicado, principalmente se for para aumentar o rendimento dos pensionistas mais carenciados. Porque o facto de estarmos a gastar mais dinheiro com os pensionistas mais carenciados significa que esta medida está a ter sucesso, ao contrário do que dizem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, para que não restem dúvidas absolutamente nenhumas, pedia-lhe que garantisse a esta Câmara que estarmos a pagar mais dinheiro aos pensionistas mais carenciados não irá pôr em causa o excedente orçamental previsto para este ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núcio, quero agradecer-lhe, porque esta é uma questão pertinente. Efetivamente, quem ouça algumas declarações ou leia alguns escritos, pode ficar a pensar que esta matéria está descontrolada. Não está. Nós estamos a aumentar a despesa com o complemento solidário para idosos porque estão a aumentar os beneficiários. Mas era isso que nós queríamos. Nós queríamos que aqueles que já tinham acesso, quando chegámos ao Governo, em que o patamar estava um pouco acima dos 550 euros e agora está nos 630, e vamos ver como é que ficará no próximo ano quando discutirmos aqui o orçamento, nós queremos que aqueles que já tinham um rendimento mais baixo pudessem ter um rendimento mais alto. Mas também queríamos integrar muitos que não estavam aqui, que não era aplicável este regime. E quem são esses? São aqueles que têm um rendimento um pouco acima desse valor e que agora já são integrados, e são muitos, muitos, aqueles que tinham uma inibição, que era uma injustiça que nos foi deixada pelos governos do Partido Socialista, que era a inclusão do rendimento dos filhos como um fator determinante para a não aplicação desta prestação. Portanto, isto é uma política de justiça social que está ponderada, nós estamos dentro daquilo que eram as nossas previsões e não vai colocar em causa a saúde das finanças públicas.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Eu queria começar por, creio que foi por descuido do Sr. Deputado José Luís Carneiro, não foi certamente por falta de cordialidade, por cumprimentar evidentemente a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que hoje inicia funções, mas também o seu deputado Chega, que hoje inicia funções, substituindo o seu deputado Bitar Ribeiro, que foi excluído ou expulso depois de ter chamado taberneiro ao seu líder partidário. E eu percebo bem, porque eu também não gostaria. Mas creio que foi certamente por descuido, e eu queria, evidentemente, completar as saudações que creio que o seu deputado Zé Luís Carneiro se associa. Senhor Primeiro-Ministro, senhores e senhores deputados, o debate político...
Senhor deputado...
Já não se pode ser simpático com a bancada do Chega.
Senhor deputado Hugo Soares. Senhor deputado Hugo Soares tem experiência parlamentar suficiente para aguentar alguma agitação. E para perceber os efeitos das suas palavras,
sereníssimo,
portanto, ele
Sr.
não
Presidente.
Está a levar a mal a agitação que provocou.
Nada.
Mas agora vamos voltar ao debate. Senhor deputado Hugo Soares, faz favor.
Sr. Presidente, já estou só a começar. Queria dizer ao Sr. Primeiro-Ministro e à Câmara e ao país que o debate político, não tenho dúvida nenhuma, muito por força da entrada em cena do Partido Chega, ganhou um novo fervor e uma nova forma de fazer política, muitas vezes... falo da forma de fazer política, muito fanfarrona. Utilizam-se expressões, afirmamos muitas vezes com uma perentoriedade que depois, quando vamos aos factos, as coisas esvaziam-se. E este debate quinzenal, Sr. Primeiro-Ministro, ficou claramente marcado por duas expressões, por duas frases que eu queria aqui relembrar. A primeira é do Sr. Deputado José Luís Carneiro, que quando falava de saúde disse o seguinte, e eu vou citar ipsis verbis: nunca nasceram tantas crianças nas ambulâncias. E mais grave, uma mãe que chegou a dar à luz na rua e depois, com a tal fanfarronice forma de fazer política, disse: um cenário nunca visto neste país. De facto, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, em 2022, o Sr. Deputado era membro do Governo, nasceram 18 crianças na via pública. Em 2023, nasceram 15 crianças na via pública. O que se passou, afinal, durante o parto em plena rua de Lisboa?
Era tão evidente ali.
Duas meninas nasceram na estrada, a caminho da maternidade. Eu queria aconselhar ao Sr. Deputado Zé Luís Carneiro para aprender menos na forma de fazer política com o Chega, porque depois os factos desmentem-no e tem que vir melhor preparado. É a tal precipitação, Sr. Primeiro-Ministro, a tal precipitação, a tal forma fanfarrona de querer imitar os outros. E depois nós temos, e eu tenho mesmo, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, devo dizer, eu tenho por norma acreditar na credibilidade dos políticos e na sua em particular, mas é isto que depois leva a que as pessoas desconfiem daquilo que vem aqui dizer. Já o deputado André Ventura, num tom mais firme, confesso, num tom mais forte, berrou no microfone: nós nunca voltamos para trás, nós nunca voltamos para trás. Ainda por cima, Sr. Primeiro-Ministro, numa matéria que tinha a ver com uma questão que é inultrapassável, uma legislação que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, e o Sr. Deputado André Ventura, contra o regime marchar, contra as instituições, berrava: nós nunca voltamos para trás. Ó, Sr. Deputado André Ventura, lembra-se quando disse que ponderava e que até ponderava muito e que até incitava a apoiarem o Almirante Gouveia e Melo para Presidente da República? Nós nunca voltamos para trás. Recorda-se quando anunciou ao país que eu não quero ser Presidente da República, eu quero ser Primeiro-Ministro. Nós nunca voltamos para trás. Tese de doutoramento do deputado André Ventura. Estou preocupado com a suspeição em relação a determinadas comunidades minoritárias. Nós nunca voltamos para trás.
mostrou-se apreensivo com a estigmatização das minorias e com o discurso do medo. Nós nunca voltamos para trás. Ó, deputado André Ventura, o senhor estava a falar de educação e de saúde neste debate e em 2019, no seu programa, propôs a extinção do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. O senhor nunca volta para trás, olha. O senhor não faz mais nada é do que andar para trás. O senhor deputado faz-me lembrar o caranguejo. O senhor deputado faz-me lembrar o caranguejo. E por isso, senhor deputado André Ventura, eu disse ao senhor deputado José Luís Carneiro que ele tinha que ter mais cuidado, sob pena de nós deixarmos de acreditar nas afirmações perentórias dele. Assim devo dizer que a quantidade de vezes que diz uma coisa e outra, já ninguém acredita em si, não me leva mal que lhe diga com esta franqueza. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, estranhei, confesso que estranhei. O senhor Primeiro-Ministro, em nome do Governo de Portugal, veio à Câmara voltar a anunciar um conjunto de medidas, aliás, fazendo jus ao tema deste debate, que é um debate sobre reformas estruturais, sobre transformação do país, para quê? Para resolver os problemas concretos da vida das pessoas. E olhando para um dos problemas que é um problema que todos conhecemos, um problema que se arrasta há muitos e muitos anos, o problema da habitação em Portugal, o Governo teve um Conselho de Ministros na semana passada onde aprovou um conjunto de medidas que procura, do lado da oferta, colocar mais casas no mercado. Hoje, o Governo vem ao Parlamento, eu sei que os senhores não estavam habituados, mas voltou a vir ao Parlamento, veja só, Sr. Primeiro-Ministro, estamos com cerca de 100 dias de mandato desse Governo, voltou a anunciar uma baixa de impostos. O Governo veio cá hoje dizer que vai descer um conjunto de impostos precisamente para que os portugueses possam ter melhores condições de acesso à habitação. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe dar tempo para poder explanar mais as reformas que estão em curso, mas queria-lhe fazer uma pergunta muito direta, porque o Sr. Primeiro-Ministro ouviu todas as intervenções que me antecederam. Quantos deputados lhe fizeram perguntas sobre habitação? Quantos deputados saudaram o Governo por baixar impostos? Quantos deputados quiseram, efetivamente, falar dos problemas que interessam à vida das pessoas? Eu vou antecipar a sua resposta para poder falar do resto. Sr. Primeiro-Ministro, assim ao país digo. As senhoras e os seus deputados quiseram falar dos problemas que interessam à vida das pessoas, foi zero.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Não há dúvida que, talvez por concordância, eu acho que podemos interpretar o silêncio das várias bancadas da oposição sobre as medidas que aqui trouxemos sobre habitação como concordância, porque não tenho dúvidas que acaso houvesse divergências e divergências de fundo, elas teriam sido assinaladas, porque isso é o que compete à oposição, é aquilo que se espera da oposição. Portanto, em bom rigor, eu desse ponto de vista não tenho grandes dúvidas que as bancadas da oposição, mas elas só poderão falar por si, mas que elas estão de acordo com aquilo que foi apresentado, porque nós falámos do aumento do valor das deduções à coleta para os inquilinos e ninguém se manifestou contra e, portanto, parece-me que esta é uma medida positiva que dará instrumentos para que as pessoas tenham não só a justiça subjacente a poderem apresentar a sua despesa com rendas em habitações de valor moderado para efeitos de terem um benefício na sua tributação em sede de coleta de IRS, como também, já agora, deixe-me dizer-lhe, contribuirá, com uma medida seguinte que vou falar, para menos informalidade no mercado, para maior capacidade de inquilinos e senhorios se poderem fiscalizar mutuamente e, portanto, acabando a informalidade, haver também um aumento da receita por essa via. É aquilo que acontece também quando nós convocamos os senhorios para poderem colocar mais habitação a preços moderados, a rendas moderadas no mercado, diminuindo a sua tributação em sede de IRS de 25% para 10%,
Como eu tive a ocasião de dizer já há pouco, esta medida visa estimular muitas